Bezrat Hashem, Daf Pei Bet, Tratado de Zvachim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Daf Pei Alef, Amud Bet, na sexta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Matnitin, Anitanim Bifnim, Shinitarvu, Benitanim Bachutz. Então, continuando o assunto das misturas, aqui o caso é que tínhamos dois sacrifícios. Um sacrifício externo e um sacrifício interno. A maioria dos sacrifícios são externos, que o sangue tem que ser jogado na Azará, no pátio do Betamidash, no Mizbeach HaHitzon. E temos Hataot HaPnimiot, são sacrifícios internos, que o sangue é jogado no altar interno, dentro do Eichá. Então, o sangue dos dois sacrifícios se misturou. E o que se faz? Um sangue da mistura tem que ser jogado no Mizbeach HaHitzon, no altar externo. Outro sangue tem que ser jogado no Mizbeach HaPnimi. O que se faz? Então, fala tá na cama e Shapchu Lama. O sangue não pode ser jogado em nenhum altar, tem que ser jogado no canal de água que passa no Beit HaMikdash. Conforme Chachamim, é proibido jogar o sangue de um sacrifício de forma errada. Vamos revisar a opinião de Rabbi Eliezer na sequência. Natan Bachutz Vechazer Benatan Bifnim. O que acontece? O Kohen, ele cometeu o erro de jogar o sangue. Ele jogou o sangue primeiro no altar externo, e depois jogou parte do sangue no altar interno. Como fica a lei? Kasher, os sacrifícios valeram. Porque o sangue do sacrifício externo foi jogado no altar externo e o interno foi jogado no altar interno. Então, mesmo que o Kohen não deveria ter feito isso, jogou a mistura e jogou a mistura inteira. Então jogou o sangue do altar do sacrifício interno no altar externo, do sacrifício externo no altar interno, ele cometeu esse erro. Mesmo assim, os sacrifícios valeram, porque o sangue, na prática, chegou no altar certo. Como fica ali no contrário? O Kohen jogou primeiro o sangue da mistura no altar interno e depois no altar externo. Então, Rebbe Akiva possui. Rebbe Akiva diz que o sacrifício interno valeu, mas o sacrifício externo não. Vamos ver a explicação. Vahachamim makshirim. Vahachamim, em relação a qualquer sacrifício externo, o sacrifício valeu, com exceção do hatat externo. Vamos ver mais sobre isso. Rebbe Akiva omer kol damim shenichnesu lechaper ba'echal psulim. Diz Rebbe Akiva, com relação a qualquer sacrifício externo, se o sangue foi levado para dentro do Eichal, para o sacrifício, esse sangue externo se invalida. Então, falando aqui, se tem uma mistura de sangues, externo e interno, e essa mistura foi levada primeiro para o Eichal, o sangue do sacrifício externo se invalidou. Então, não adianta jogar depois esse sangue no altar externo, já é sangue inválido. Vahachamim omrim chatat bilvat. Fala Hachamim que não. Essa lei só se aplica no caso do Hatat externo. O sangue do Hatat externo que foi levado para o Eichal se invalidou. Os outros sacrifícios, não. Rabbi Eliezer omer afa Hasham, shenemar kachatat kasham. Diz Rabbi Eliezer, também no caso do Hasham, essa é a lei. A Torá associa o Hatat com o Hasham, kachatat kasham, para dizer, assim como no caso do Hatat externo, o sangue se invalida no Eichal, também no caso do Hasham, fala Rabbi Eliezer. Então vamos revisar na Gemara e entender melhor. Fala, Veniflok Nami Rabbi Eliezer Beha. Vimos a discussão de Rabbi Eliezer e Rahamim várias vezes nos davim passados. E Rabbi Eliezer deveria discutir nessa Mishnah também. Rabbi Eliezer sustenta, por exemplo, o sangue do sacrifício de Hatat se misturou com o sangue da Olá. O sangue do Hatat tem que ser jogado na parte de cima do Mizbeach, acima da linha vermelha, na parede do Mizbeach. O sangue da Olá, abaixo da linha vermelha, do Huta Sikra. O que acontece se o sangue se misturaram? Diz Rabbi Eliezer, o Kohen pega parte do sangue e joga em cima. Joga parte do sangue embaixo. E, fala a verdade, tudo bem. O Kohen jogou o sangue do Hatat em cima. Jogou também da Olá em cima. Mas, fala Rabbi Eliezer, ele jogou não em nome do serviço da Olá. Quando ele joga o sangue da mistura em cima da linha vermelha, o Kohen tem a intenção de jogar o sangue do Hatat em nome do serviço, do sacrifício, mas da Olá não. Então ele está jogando como se fosse água no Mizbeach. Quando ele joga o sangue da mistura abaixo da linha vermelha, ele está jogando o sangue do Hatat no local errado, mas não está jogando em nome do serviço do Hatat, só em nome do serviço da Olá. Está jogando o sangue do Hatat como se fosse água. Fala, Rabbi, tudo bem. Chaim discutem, como a gente vê na nossa Mishnah. É proibido jogar o sangue num local errado. Então, Rabbeinu deveria discutir com o Rahamim, no nosso caso, da Mishnah também, sangue do sacrifício externo se misturou com o sangue do sacrifício interno. Então, Ehleavi, o que Rabbeinu diria para fazerem? Neitiv Bahutz, Vedar Neitiv Biflim, que Rabbeinu diga, pega o sangue da mistura, joga primeiro no altar externo e depois no altar interno. Então, por que não? Fala Magrão, כשם שמצווה להקדים עליונים לתחתונים, כך מצווה להקדים פנים לחוץ. Olha, beleza, não diria isso, porque temos uma mitzvah de antecipar o sacrifício mais especial. Então, o sangue que é jogado acima da linha vermelha é de um sacrifício mais especial do que o sangue que é jogado abaixo da linha vermelha no Mizdah. Então, temos que antecipar o sangue de cima da linha. E um sacrifício que o sangue é jogado dentro do Eichal é mais especial do que um sacrifício que o sangue é jogado na Azara. Então temos que antecipar o sacrifício interno e depois o externo. Então, olha, beleza? Não diria pegue essa mistura e jogue primeiro no altar externo, depois no altar interno, porque temos que antecipar o serviço interno do Eichal. Então, Veneitiv Lifnim, Vedar Neitiv Lachut. Então, que a beleza diga o seguinte: que o Kohen pegue a mistura, jogue primeiro no Eichal. No Mizbeach Aplimi, depois do Mizbeach Hitzon. Por que não? No caso do Hatat e Hasham, a gente viu a opinião de Rabbi Eliezer na nossa Mishnah, nesse caso do Hatat externo e do Hasham, o sangue se invalida ser levado para o Eichal. Mas com relação a outros sacrifícios externos, Olá, Shlamim, Todá, etc., o sangue não se invalida conforme Rabbi Eliezer. Então, que Rabbi Eliezer diga que no caso do Hatat externo e o Hasham, o Kohen vai jogar o sangue primeiro no Mizbeach HaKitzon, depois no Mizbeach HaPnim, porque não tem como levar o sangue primeiro para o Eichal. No caso de outros sacrifícios que não se invalidam se o sangue é levado para o Eichal, primeiro o Kohen joga a mistura no Mizbeach HaPnim, depois no Mizbeach HaKitzon, porque a Rebbe não disse isso na Mishnah. Mas que bandei kachatat ve'asham, dechi nichnas damam psulim, lo psikale. Responde, uma vez que a Rebbe diferencia entre o Hatat externo ou o Hasham e outros sacrifícios, então se a Mishnah tivesse mencionado a opinião de Rabbi Eliezer, ele teria que prolongar demais, diferenciando entre os tipos de sacrifícios e a lei. A Mishnah quis resumir, então não mencionou a opinião de Rabbi Eliezer, porque a opinião já foi mencionada nos davim passados. Então a Mishnah não quis mencionar para não prolongar demais o texto. Vimos na Mishnah uma discussão entre Rabbi Akiva e Rahamim. Conforme Rabbi Akiva, se o sangue de qualquer sacrifício externo é levado para o Eichal, se invalida. Conforme Rahamim, somente o Hatat externo. Então vamos entender esse debate. Amar a vida amada, Shmuel fala a vida em nome de Shmuel. Mashal emada vardomim. Uma parábola para entender o que disse Rebbe Akiva. Melhor dizendo, como Rebbe Akiva interpreta o passuco. Letamit shemazag de Rabbo Bechamim. Um aluno estava servindo para o Rabino alguma bebida quente. Amarlo mzogli. Falou, Rabino, me sirva. O aluno estava servindo bebida quente, ia servir, e o Rabino disse, me sirva. Então, Amarlo bemá. Falou o aluno, o quê? Frio ou quente? Amarlo, loba chamina atunasukim, achav ben bechamin ben betzonem. Falou, Rabino, para o aluno, se eu quisesse quente, necessariamente teria ficado quieto, você me serviria quente. Está prestes a servir. Quando eu te falo me sirva, é para dizer me sirva qualquer coisa. Você pode me servir também frio se você quiser. Não necessariamente quente. Ou seja, uma parábola. Então, para a forma que Rabbi Akiva interpreta o passuk. Então, Hanami, mesma coisa no caso do trecho. Mechni bechatat askina, vrati. Então, o passuk que diz essa lei, que o sangue do sacrifício externo se invalida no Eichal, se é um passuk do trecho do Hatat externo. Então, Hatat de Katav Rahman Alam Ali. O trecho já se trata do Hatat. E a Torá fala, o Hatat tem essa lei. Para que dizer Hatat? Alam Ali. Se não tivesse dito nada, eu diria que se trata do Hatat, porque esse é o assunto da Parashá. Então, ela lá, Hatat Kamina lá, ela Hatat Kamina, ela colocou da Shi. Então, fala de Akiva. A Torá menciona o Hatat para dizer também no caso do Hatat essa é a lei, mas outros sacrifícios também. Ou seja, Esse pasuk está no trecho do Hatat. Se a Torá não tivesse mencionado o Hatat, então eu pensaria que essa lei se aplica em qualquer sacrifício, não o Hatat. Porque temos um motivo para dizer isso. O Hatat tem duas categorias, Hatat Pnimiot e Hitzoniot. Tem Hatat internos, que o sangue tem que ser jogado no Errar. Então poderia pensar, no caso do Hatat, essa não é a lei. Mesmo se é um Hatat externo, e o sangue levado para o Errar, eu poderia pensar que o sangue não se invalida. Porque temos tipos de Hatat que o sangue tem que ser jogado no Errar. Assim que eu poderia pensar, fala Torá, Hatat, também no caso do Hatat, essa é a lei. Mas fala Bekiva, essa lei se aplica em qualquer sacrifício externo. Outra menção, no Hatat, mas é também no caso do Hatat. Assim explica a viúva Amar Shmuel a opinião de Bekiva. Pergunta o sábio contra isso. Merdi e trago kol kodashim legabe mizbeach lenyan merika o shtifa. Fala o sábio. O trecho é do Hatat. Mas antes desse pasuk, temos outras leis. E a Torá generaliza, fala leis que se aplicam em relação a qualquer sacrifício. Então, nesse momento, o pasuk se refere a qualquer sacrifício. Hatat de katav rachman alam alish, famina hatat imi dachrin alo. Então, nesse momento, se dá de todos os sacrifícios. Então, a Torá depois menciona o Hatat. No caso do Hatat, externo, o sangue entra no Eichar, se invalida. Porque se a Torá não tivesse dito nada, eu ia dizer, ia continuar com o raciocínio de antes. Antes a Torá falou uma leis que se aplicam com relação a qualquer sacrifício. E fala essa lei que se o sangue é levado para o Eichar, o sangue se invalida. Se a Torá não tivesse falado o Hatat, eu teria explicado assim, que se aplica com relação ao qualquer sacrifício. A Torá menciona o Hatat para dizer que essa lei não se aplica com relação a qualquer sacrifício, só o Hatat externo. Assim que parece desses psukim. Não como disse Rebbe Akiva. Rebbe Akiva disse que com relação a qualquer sacrifício externo, o sangue levado para o Eichal se invalida. E Rav Yudá Mashmoel falou que Rebbe Akiva aprendeu desses psukim, desse trecho, essa lei. Mas fala, Ravuna Beredre Vushua, que não, desse pasuk parece como Rahamim, que só no caso do Hatat externo, essa é a lei. Por isso também menciona o Hatat, porque antes se trata de qualquer sacrifício. Se fosse como o Rebbe Akiva, a Torá não teria dito Hatat. E a saber, continuar o raciocínio de antes, dizer que essa lei também se aplica com relação a qualquer sacrifício externo. A Torá menciona o Hatat, parece como Rahamim, que só no caso do Hatat externo, se o sangue é levado para o Errar, o sangue se invalida. Então não parece como o Rebbe Akiva. Esse pasuk parece com uma outra parábola. O aluno estava servindo para o rabino bebida quente e bebida fria. E o rabino disse para o aluno, me sirva só quente. Como aqui, antes do pasuk se refere a qualquer sacrifício. E aí menciona o Hatat para especificar que essa lei se aplica ao Hatat externo, não a outros sacrifícios. Então, não parece como Rebbe Akiva daqui. Ela, então, ela volta a explicar a fonte de Rebbe Akiva diferente. Tamad Rebbe Akiva me Hatat ve kol Hatat. Detalhe, vamos falar dessa breta. Hatat. Ele, ela, Hatat. Até agora, da palavra Hatat, a gente vê, no caso do Hatat externo, que o sangue é jogado no altar externo da Azara, se o sangue é levado para o Errar, se invalida. Até agora a gente sabe disso. Kotiko da Shiminai. Fala Rebbe Akiva, de onde eu sei que com relação a outros Kotche Kodashim também essa é a lei? Hasham, Olá. Talmud Lomar, Kol Hatat. Então fala Kol, generalizando mais. Não só o Hatat, outros Kotche Kodashim também. Kodashim Kalim Inayim. De onde se vê, fala Rebbe Akiva, que sacrifício da outra categoria, Kodashim Kalim, como Shlamim, como Todá, etc. De onde se vê que também essa é a lei? Talmud Lomar ve kol Hatat, deve Rebbe Akiva. Fala Rebbe Akiva do Vav, ve. Esse Vav que vem acrescentar, generalizar mais. Também Kodashim Karim tem essa lei, fala Rebbe Akiva. Amado Rebbe Yosef Lili, disse Rebbe Yosef Lili para Rebbe Akiva. Afilo tamar be kol yom kulo eni shomer alecha. Fala Rebbe Yosef Lili, mesmo se você fica o dia inteiro falando isso, eu não vou concordar com você. Ela, fala Rebbe Yosef Lili. Hatat, ele ela Hatat Yachit. Da palavra eu diria, no caso de um Hatat normal, um Hatat da pessoa, essa é a lei, o sangue levado para o Eichal se invalida. Hatat Tzibur Minayim, da onde eu sei que no caso um hatat público do povo inteiro também essa é a lei, Talmud Omar Kol Hatat, a palavra Kol eu incluo isso. Vem ela hatat zaha, hatat nekeva minai. Até agora eu sei se o hatat é macho, essa é a lei. Da onde eu sei se o hatat é fêmea também essa é a lei, Talmud Omar Vekol, tem esse vava mais, vem incluir também um hatat fêmea. O Mara interrompe aqui e diz clapelar. Isso está ao contrário. Por padrão, o hatat é fêmea. É mesmo que ele disse. Até agora eu sei no caso o hatat macho. De onde eu sei o hatat fêmea? Do vav. Ele falou o contrário. Porque por padrão, o hatat é um animal fêmea. Ela rikama da Gemara. Corrige a linguagem. Ele e ela hatat nekevá. Hatat zahar. Minai tamud mar vekol hatat. O que disse ele é o seguinte. Até agora eu sei no caso de um hatat fêmea. Essa é a lei. De onde eu sei também no caso do hatat macho. Essa é a lei. Isso aprende do vav a mais. Então, Rebbe Yosef Levi vai como o Hachamim da nossa Mishnah, que disseram que somente o Hatat externo tem essa lei. E Rebbe Akiva diz que não, essa lei se aplica a relação a qualquer sacrifício externo, que no Eichal o sangue se invalida. Pergunta de Sabah, Rebbe Yosef Levi, Hai Kra Leach Yudata. Você quer me dizer que Rebbe Yosef Levi interpreta assim esse pasuk? Esse pasuk de Kol Hatat? Ve Atanya, Rebbe Yosef Levi Omer, disse Rebbe Yosef Levi próprio, Kol ha'inyan kulo, eno medaber, ela de parim ha'nisrafim, ve'serim ha'nisrafim, lisrof psuleim ha'bet avira, ve'la'amod ne'lo ta'aseh la'achilato. Disse Rebbe Yosef Levi, esse pasuk em Kol Hatat, se trata de outra coisa. Se trata de hataot apniniot, internos, que se invalidaram. E o pasuk veio dizer, proibido comer a carne, e veio dizer que essa carne tem que ser queimada, mas não como sacrifício, tem que ser queimada numa fogueira do Betamigdash de sacrifícios inválidos. Então, Amrulo, falaram os sábios para Rebbe Yosef Levi, Hatat shenichnas dama lifnai velifni minai. Então, se Rebbe Yosef Levi aprende desse pasuk Bekol Hatat, essa lei do Hatat interno, da onde ele sabe que se o sangue do Hatat externo é levado para o Eichal, o sacrifício se invalida? Malem ben louva. Fala Rebbe Yosef Levi de um outro pasuk, ben louva, Edama Elakodesh. Então, a pergunta é, essa braita traz uma opinião de Rebbe Yosef Levi, que desse pasuk Bekol Hatat se aprende outra coisa, de Hatat Pnimiot que se invalidar. E a breve adiante diz que Rebbe Yosef Levi discute com Rebbe Akiva, Rebbe Yosef Levi aparentemente interpreta Bekol Hatat, se referindo ao nosso assunto. Hatat é o Hatat em particular. Bekol veio falar também, no caso de um Hatat macho ou fêmea, e público tem essa lei. Então, como Rebbe Yosef Levi interpreta o pasuk no final das contas? Esse pasuk é Kol Hatat. Na prática, Rebbe Yosef Levi interpreta o pasuk de Kol Hatat como essa última breta falou, com relação a Hatat internos que se invalidaram. Temos a breta de antes da discussão, Rebbe Akiva e Rebbe Yosef Levi. Naquela breta, Rebbe Yosef Levi só trouxe a interpretação do pasuk que Rebbe Akiva deveria falar. Ou seja, fala Rebbe Yosef Levi, eu interpreto o pasuk diferente, mas se você, Rebbe Akiva, vai interpretar sobre esse assunto do sangue que entrou no Eichal, interprete dessa forma. Hatat é um hatat particular, Kol é um hatat público, e Ve, se vava mais, é também um hatat macho. Assim que você deveria explicar, não como Rebbe Akiva disse, hatat é o hatat, Kol é outros Kotche Kodashim, e esse Vav é o som dos Kotche Kodashim Kali. Rebbe Yosef Levi perguntou para Rebbe Akiva que ele deveria explicar diferente o Pasuk, mas Rebbe Yosef Levi próprio sustenta que esse, o assunto desse Pasuk é sobre Hatat internos que se invalidaram. Começamos na Mishnah Matniti. Hatat Shekibel Dama Beshne Kosot. O Hatat foi abatido, e é um Hatat externo. O Kohen recebeu o sangue do abate do Hatat em dois copos. E a tzai echad meem lahutz apnimi kasher. Um copo foi levado para fora do Betamigdash, esse copo se invalidou. O sangue que ficou na azara continua válido. Nichnas echad meem lifni. O que acontece? Um dos copos foi levado para o Eichá. Então, Rebbe Yosef Levi, machshir bachitzo. Para Rebbe Yosef Levi, esse copo que entrou no Eichá se invalidou. O copo que ficou na azara continua válido. O sangue pode ser jogado no altar. Bah, Hachamim Poslim, falam sábios que não. O se esse copo foi levado para o Eihá, o sacrifício inteiro se invalida. Também o sangue que ficou na Azra se invalida, porque refere a esse sacrifício. Amada Deus, ele fala Deus ele para Hamim. Ma im makom shamachshava poseret bachutz. Lo asa et ha-meshuyah ka-otze. Fala Deus ele, se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalida. Mas se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue no Eichal, o sacrifício não se invalida, mesmo se é um sacrifício externo. Então, no, com relação a fora do Beit HaMikdash, a gente viu que a lei é mais grave. E mesmo assim, se tem dois copos de sangue do sacrifício, um copo é levado para fora do Beit HaMikdash, o copo que ficou dentro continua válido, uma lei mais leve. Então, muito mais, se um copo é levado para o Eichal, o outro copo ficou na Azara, esse copo que ficou na Azara deveria continuar válido. Isso foi a Bíblia seguir um calo a comer. Lo aceita meixor que caiu de zema, o bacom chama machava por ser de bifnim, ele diz que não aceita meixor que caiu de nas. Então, isso é o período da Bíblia seguir. Vamos revisar esse calo a comer na breite da Gemara. Nichnas lechapé, afal pichelo que per passou de ver a beleza. Fala, se o sangue do sacrifício foi levado para o Eichal, porque o Kohen queria jogar o sangue lá, e é um sacrifício externo, mesmo se o Kohen não jogou o sangue lá, o sangue se invalida. Rabbi Shimon Omerati Raper. Fala, Rabbi Shimon, que não. Se o Kohen jogou o sangue no Eichal, ele fez o serviço lá, o sangue se invalidou. Mas se ele só levou para o Eichal, não. Rabbi Omer e Michnitz Shogei Kasher. Fala, Rabbi Dam. Se o Kohen sabia que era proibido levar o sangue para o Eichal, fez isso bemezid, o sacrifício se invalidou. Mas se o Kohen não sabia dessa proibição e levou o sangue externo para o Eichal, então nada aconteceu. Ele fez isso bexoguei e não tem problema. Continuamos. Kol davim psulim shenatnu al gabei mizbech. Relação a qualquer sacrifício inválido. Se o sangue é jogado no mizbech, o sacrifício continua inválido. Lo itza. Atzitz. Ele lá também. Mas se o sacrifício estiver assim purificado, é diferente. Se o sacrifício se invalidou, o sangue foi jogado no Mizbeach, continua inválido. Mas no caso de um sacrifício impuro, é diferente. Atzitz meratze ela também, venu meratze ela yotze. O Kohen Gadol tinha um tzitz, essa fita de ouro com o nome de Hashem. E esse tzitz tem o poder de validar um sacrifício impuro. Então, se o sacrifício se impurificou e o sangue foi jogado no Mizbeach, o Tzitz Meratze, valida esse sacrifício. Mas se o sacrifício se invalidou por outro motivo, não. Vamos revisar o que a gente viu na começo da Mishnah. Fala a Gemara Tânia, fala a Beta. Amar a Bíblia Segrili, Calva Roba. Vimos um debate entre a Bíblia Segrili e Hachamim. O caso é, o Kohen recebeu o sangue do Hatat em dois copos. Um dos copos foi levado para o Eichal. Esse sangue se invalidou. Disse Rebbe Yosef Li, o sangue que ficou na Azara continua válido. Fala Hachamim que não. Também esse sangue da Azara se invalidou. Então, fala Rebbe Yosef Li, calma como. Temos um raciocínio contra Hachamim. O mam makom shemachshava poseret bachutz, lo pasar dam shebachutz et shebifnim. Makom shemachshava poseret bifnim, eno din shelo yfsol dam shebifnim et shebachutz. Fala Rebbe Yosef Li. O Kohen abate o sacrifício para jogar o sangue fora do Beit HaMikdash. Hutzlin como. O sacrifício se invalidou. Mas se o Kohen abateu para jogar o sangue no Eichal, o sacrifício não se invalidou. No Eichal tem uma lei mais leve. Então fala meu sacrifício. Se o Kohen leva parte do sangue para fora do Beit HaMikdash, esse sangue se invalida, o sangue que ficou na Azara não se invalidou. Então muito mais se o Kohen leva parte do sangue para o Eichal, parte do sangue ficou na Azara, esse sangue não deve se invalidar. Porque o Eichal tem uma lei mais leve do que fora do Beit HaMikdash. Se o Kohen abate o sacrifício para jogar o sangue no Eichal, o sacrifício não se invalida. Fora do Beit HaMikdash, sim, o Eichal tem uma lei mais leve. Então, isso pergunta de Deus Segrini. Amrulo, Hareu Omer, falou Hachamim, o pastor não fala assim. Achei o Vami Dama, afiro Mikzad Dama. O pastor fala, Xeriuvá Midama. Esse Mi é de parte. Parte do sangue foi para o Eichal. É um sacrifício externo, de Hatat. O sacrifício se invalida. Tudo. também o sangue ficou na Azara. Amar nem Kavahom. Fala para você ali um outro Kavahom, ele é o Tse, sobre outro caso. Nada. O mais macom, Shem Machava, posselet bifnim, possel dan shivifnim et shebachutz. Se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue no Eichal, o sacrifício não se invalida. Se parte do sangue do sacrifício externo de Hatat é levada para o Eichal, também o sangue que ficou fora se invalidou. Então, Makom Shemachava Poseret Bachut, Enodin Sheifsol Dam Shebachut et Shebifnim, fora do Beit HaMikdash tem uma lei mais grave. Se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalida. Uma lei mais grave do que do Eichal. Então, se no caso do Eichal, parte do sangue levada para o Eichal, o sangue que ficou fora na Azara se invalidou, muito mais se parte do sangue levada para fora do Beit HaMikdash, parte do sangue ficou na Azara, esse sangue deve se invalidar. E Chamim não falaram assim na Mishnah. Amriulô, Hareu Omer, falou Chamim, o pastor não fala assim, Asher Yuvá, Anichnas Posse, Leotem Posse. Asher Yuvá, o sangue foi trazido para o Eichal, aí sim o sacrifício se invalidou. Não se o sangue foi retirado da Azara. O sangue foi retirado da Azara, esse sangue se invalidou. Mas o sacrifício continua válido. O sangue que ficou dentro da Azara é válido ainda. Pergunta para o Petremach Shavá Bifnim Posseret Mikal Vachomer. Um outro Kal Vachomer contra o que a gente falou. O Magma Kom Shelo Passar Dan Shebachut Eche Bifnim. O que é? Levou parte do sangue do sacrifício para fora do Beit HaMikdash. O sangue que ficou na Azara continua válido. O Kohen leva parte do sangue dentro do Eichal, também o sangue que ficou fora se invalidou. Então o Eichal tem uma lei mais grave. Então, se quando o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalida, muito mais se o Kohen abateu o sacrifício para jogar o sangue no Eichal, o sacrifício deveria se invalidar. Já possui o Bachut, uma coisa que passou da Shibifim, da Shibachut, e não tem Shetem, achava possui, Bifim. Então, isso eu falo agora, perguntando um Kavahom. Vamos aqui não. Hare Omer Bayom Ashlishi, viremos a página, Makom Sheye Meshulash, Bedam, Bebassar, Ubeemuri. Se vê do Pasuk, que se refere a esse assunto, que não. Se o Kohen teve o pensamento de Hutzlim como, com relação a Makom Meshulash, o sacrifício se invalida. Que é Makom Meshulash? Bedam e Basar ou Beemurim. Fora do Beit HaMikdash é Makom Meshulash. Tem essa a lei referente ao sangue, a carne do sacrifício e a queima. Ou seja, antes da construção do Beit HaMikdash, era permitido sacrificar sacrifício numa bama, num altar, em qualquer lugar. O pessoal podia jogar o sangue lá, podia queimar o sacrifício lá e podia comer a carne do sacrifício. Não tinha Beit HaMikdash, era permitido. Então, fora do Beit HaMikdash tem essa lei, que é um local que tem essas três leis. E sobre isso falou o Passu, Bayom Ashlishi, se referindo a Makom Meshulash, quer dizer, se o Kohen abateu o sacrifício para jogar o sangue fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalidou. Com relação ao Eichal, não. O Eichal não é Makom Meshulash, não é um local que tem essas três leis. Por quê? Nunca é permitido sacrificar, queimar sacrifício no Eichal. E não podemos comer sacrifícios no Eichal também. Então não, o Eichal não tem essas três leis. E nunca teve. Então, por isso, se o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de jogar o sangue no Eichal, o Eichal não é Makom Meshulash, não é um local triplo com essas três leis, então o sacrifício se mantém válido. Pergunta. Velo tem machshava posseret bachutz. Mikal vachomer. Um outro Kal vachomer contra o que a gente falou. Uma makom shepasal dam shebifnim et shebachutz. Em Machshava Poseret Bifnim, com relação ao Eichal, o Kohen levou parte do sangue do Hatat externo para o Eichal, o sangue ficou na Azara, se invalidou. Uma lei grave. Se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue no Eichal, o sacrifício não se invalidou. Com relação a fora do Beit HaMikdash, se o Kohen ele leva parte do sangue para fora do Beit HaMikdash, o sangue que ficou na Azara continua válido. Então, muito mais que se o Kohen abateu o sacrifício para jogar o sangue fora do Beit HaMikdash, o sacrifício deveria ser válido. No caso do Eichal, parte do sangue levada para o Eichal, o sangue que ficou fora se invalidou. Se parte do sangue levada para fora do Beit HaMikdash, o sangue que ficou na Azara não se invalidou. Uma lei mais leve. Então, se no caso do Eichal, O sacrifício é abatido, para o sangue ser jogado no Eichal, o sacrifício não se invalida, muito mais que se o Kohen abate o sacrifício para jogar o sangue fora do Beit HaMikdash, não deveria se invalidar. Mas como chegou a passar a dar o Bachut e o Shibifim, ele não diz que não é possível. Mas chama o Bachut. Isso pergunta agora. Mas não, Talmud Gomar, Shlishi, Chutz Lezmano, Pigur, Chutz Lemkomo. Mesmo que a gente tenha um raciocínio lógico para falar diferente, mas se vê do Passu que não. O sacrifício se invalida por Chutz Lezmano, por Chutz Lemkomo. A pessoa abate o sacrifício pra, com a intenção de fazer algo depois do prazo, o sacrifício se invalida. Num local proibido, se ama como Meshulash, o sacrifício se invalida, fora do Beit HaMikdash. Então, podemos vir com raciocínios, mas da Torá se vê diferente. Continua. Basar yotze lachutz pasur. Nichnas bifnim kasher. Digamos, carne do sacrifício de Hadat. É levada para fora da Azara, a carne se invalida. A carne é levada para o Echa, não se invalida. Shei badin de pasur. Faria sentido dizer que sim, se invalida. Mesmo se a carne do sacrifício é levada para o Echa. Por quê? O magma como shelo passar dam shebachutz et shebifnim. Basar yotze lachutz pasur. Um adivinho. Parte do sangue do sacrifício foi levada para fora do Beit HaMikdash, o sangue que ficou na Azara continua válido. No caso do Eichal, não. Parte levada para o Eichal, mesmo o sangue que ficou fora se invalida. Então, a carne do sacrifício de Hatat levada para fora do Beit HaMikdash se invalida. Então, muito mais que ser levada para o Eichal deveria se invalidar. O Eichal tem uma lei mais grave, que fora do Beit HaMikdash não tem. Parte do sangue levada para o Eichal, também o sangue que ficou fora se invalida. Então, uma lei mais grave do que fora do Beit HaMikdash. Então, se a carne é levada para fora do Beit HaMikdash, a carne se invalida, muito mais se a carne é levada para o Eichal, deveria se invalidar. Como se passar o Dash Bifnim e Tchibachutz, passar o Nichnas Bifnim e não deixar o Sol? Isso pergunta. Para a Breta, que não. Hareu Omer, Midama, Dama velo Basar. O pastor que fala diferente. Midama, o sangue foi levado para o Eichal, aí sim se invalidou. Você vê que o sangue tem essa lei, não a carne. Carne do sacrifício não se invalida se é levada para o Eichal. Pergunta, Kalva Homer Meata. Temos um outro Kalva Homer, conto que a gente falou. O Magma Kom Shepassal Dam Shebefnim et Shebachutz. Basar Nichnas Bifnim Kasher. Parte do sangue do sacrifício externo é levada para o Eichal. Todo o sangue se invalida. Também o sangue que ficou fora. Mas se a carne é levada para o Eichal, não se invalida. Então, fora do Beit HaMikdash tem uma lei mais leve. Parte do sangue levada para fora, o sangue que ficou dentro da Azara não se invalida. Então, muito mais que se a carne foi levada para fora, não deveria se invalidar. Se, quando a carne é levada para o Eichal, não se invalida, muito mais se é levada para fora do Beit HaMikdash não deveria se invalidar. Porque a gente viu que o Eichal tem uma lei mais grave. Parte do sangue levada para o Eichal, também o sangue que ficou fora se invalida. מקום שלא פסל דם שבחוץ עת שבפנים בשר יוצא לחוץ תרדין שקשה איזו פרימות מה כנאו? הרי הוא אומר דו פסוק סיבי ג'פרנצ'י ובשר בשדה טריפה לא תוכלו כיוון שעצה בשר לחוץ למחיצתו נעשה סיבי דו פסוק סיע קרני סלום לוקאו אינה דקוואדו טריפה סיים ולידה תעשים תמי סיע קרני לבד הפרפורה דו בית המקדש הקרני סיים ולידה. É um local inadequado para a carne do sacrifício está. Continuamos. Está no nome falar breve. Prima. Ele é a prima. E Halmina. Posso falar que se o sangue do Hadat externo é levado para a prima, no Kodesh HaKodeshim, o sangue se invalida. Pergunta breve, de onde eu sei que se o sangue é levado para o Eichal também? Tamut Lomar, ela Kodesh prima. Se ela Kodesh, Kodesh se refere ao Eichal, prima é de Fnei Velifnim, se refere ao Kodesh HaKodeshim. Pergunta Braita, veio mar Kodesh, velho mar Pnima. Que a Torá diga, se o sangue é levado para o Eichal, se invalida. E ele dizer, muito mais, se algo mais grave aconteceu, o sangue foi levado para o Kodesh HaKodashim, o sangue vai se invalidar. Porque a Torá tem que falar Pnima. Amarava, falarava, Baze Bilimedaze. Falarava, se a Torá tivesse dito ela Kodesh, eu poderia pensar errado que Kodesh se refere a Kodesh HaKodashim, ou não Eichal. A Torá fala Pnima, e também Kodesh, por dizer. Prima é o Kodesh HaKodashim, então Kodesh tem que ser o Eichal. Midi dehava Toshav Yisachir. Falava como a situação de Toshav Yisachir. Eu teria falado breve. Toshav ze kanui kinyan olam. Sachir ze kanui kinyan shanim. A Torá fala que o Kohen, ele pode dar truma para um Evet Knani comer. Um escravo goi. mas não para um Eve livre, um escravo judeu não. E o pastor fala também no caso do Toshav essa é a lei, também no caso do Sahir essa é a lei. O que é Toshav, o que é Sahir? Então fala bem, Toshav é Kanoi Kinerolá. Toshav é um escravo judeu que vai trabalhar para o dono até o Yovel. Ou seja, ele trabalhou 6 anos, ele poderia ter se libertado, e ele disse que ele quer continuar. Então o dono vai furar a orelha do escravo, e o escravo vai trabalhar até o ano 50, o Yovel. Esse é o Toshav. Ele não pode comer truma. E Sahir é o escravo que está trabalhando para o dono 6 anos. Também não pode comer truma. Então pergunta a Braita. Yomar Toshav, velho Yomar Sahir. Que a Torá diga Toshav. Ele não precisa falar Sahir. Vani Omer, Kanui Kinyan Olam, Eno Ochel, Kanui Kinyan Shanim Lokoshken. Eu ia dizer já sozinho. Se um escravo que vai trabalhar mais até o Yovel não pode comer truma, muito mais um escravo que vai trabalhar de forma praticamente temporária, 6 anos, que não pode comer truma. Se o escravo mais permanente não pode, muito mais o escravo mais temporário. Então, por que tu não tem que falar Toshav também, Sahir? Tu fala Breita. E Lukena e Teomer, Toshav Zei Kanoi Kinyan Shanim. Aval Kanoi Kinyan Olam, Yei Ochel. Sahir Venimed al Toshav, Zei Kanoi Kinyan Olam, Zei Kanoi Kinyan Shanim, Veno Ochel. Fala Breita. Se tu não tivesse dito Toshav, o escravo Toshav, eu poderia pensar errado que Toshav é um escravo que trabalha 6 anos. Ia falar. Ele não pode comer, ele está trabalhando só 6 anos, temporário. Mas, dá pensar errado que um escravo que vai trabalhar até o ano 50, ele pode comer trumá? Fala Torá que não. Toshav e Sahir, quer dizer, Toshav é o escravo que vai trabalhar até o ano 50, até o Yovel, mesmo não pode comer, e Sahir também não. Então, a mesma coisa aqui, se eu tivesse dito Kodesh, eu falo Kodesh, talvez é o Kodesh, é Kodeshim, e o sangue não se invalida no Eichal. Fala Torá, ela é Kodesh Pnima, que Pnima é o Kodesh Kodeshim. E Kodesh é o Eichal. Amale Abai, Bishlamatam Tregufenino. Fala Abai, tudo bem no caso do escravo inteiro. São escravos diferentes. Torá veio dizer que a lei, nos dois casos, é a mesma. Afagav da Abai, Lekra Lemichtav Nirtza, Lo Yochal, Veidachati Bekal Vachombe. Então fala Abai, mesmo que a Torá poderia ter dito mais simples, Nirtza, o escravo que furaram a orelha dele não pode comer trumá. E ia falar, bom, se esse escravo que vai trabalhar até o ano 50 não pode comer trumá, muito mais o escravo temporário que não pode. Então, fala bem, mesmo assim podemos falar, a Torá às vezes escreve coisas que a gente poderia deduzir. A Torá quer falar coisas claramente, mesmo que a gente poderia ter dito um calva homer e deduzir. Acontece que a Torá quer falar assim. Então, tudo bem. Ela acha que vende ifsa beichal lifnai velifni maibai. Porém, fala bem, no caso de ela quando exprima, não dá para entender. A Torá já disse que o Kohen leva o sangue do Hatat externo para o Eichal, o sangue se invalida. Fala também no Kodesh Kodashim, essa é a lei. A Torá poderia ter dito simplesmente, se o sangue levado para o Eichal, para o Oer Moed, o sangue se invalida. Eu já vou saber que se o sangue levado para o Kodesh HaKodashim, o sangue se invalida. Porque para entrar no Kodesh HaKodashim, temos que passar pelo Eichal. Então não só que é o que eu poderia deduzir, que se o sangue se invalida no Eichal, muito mais no caso do Kodesh HaKodashim, porque é mais grave levar sangue lá, eu posso responder, a Torá quis dizer algo claramente, que eu poderia ter deduzido, a Torá quis falar claramente, como no caso do Toshav Sahir. Mas, fala bem, a pergunta mais forte, para entrar no Kodesh HaKodashim, temos que passar pelo Eichal. Então, antes de entrar no Kodesh HaKodashim, o sangue já se invalidou no Eichal. Então, para que dizer que o sangue se invalida no Eichal? Ela marabaye, lo nitzi real e derech meshupash. Então, Abaye próprio responde. Deve ser que a Torá veio dizer que mesmo se o sangue entrou no Kodesh HaKodashim, não através do Eichal, entrou pela janela ou pelo telhado do Kodesh HaKodashim, também se invalida. Fala que não, Pastor diz a Sheri Uva, Ava, ou seja, que o sangue se invalida, se é levado normalmente, de forma normal, para o Kodesh HaKodashim se invalida. Se o sangue é colocado pela janela ou pelo telhado, não se invalida. Porque não é a Sheri Uva, não foi levado lá de forma normal. Então, volta a pergunta, por que tu tem que falar que o sangue se invalida no Kodesh HaKodashim? אלא המראה או פרינסיפל. כל מיד דחן שבעלי לפני ולפנים, לא מפסע בעיך. גזרה, se o כהן pega o sangue com a intenção de jogar o sangue no Kodesh HaKodashim, o destinatário final dele é o Kodesh HaKodashim, o Kohen leva o sangue para o Eichal, o sangue não se invalidou ainda, porque ele está no Eichal de passagem, como um corredor para entrar no Kodesh HaKodashim. O destinatário dele é o Kodesh HaKodashim, o sangue só se invalida quando ele entra lá. Se o destinatário do Kohen é para jogar o sangue no Eichal, ele entra no Eichal, o sangue se invalida. Isso falará, o professor fala Kodesh Pnima, mencionando que às vezes o sangue só se invalida no Kodesh HaKodashim, não no Eichal. Isso fala, agora paramos aqui por hoje. Não perco a meia, vamos ver, concluir os assuntos, terminar o capítulo, mas até já começar a pedir que a Mesbeth Mekadesh, que vai estar de sacrifícios inválidos, que mesmo assim podem ser sacrificados, vamos ver porquê, com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.